Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Login Logística Intermodal para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Meu nome é Júlio Ornelas, sou especialista de relações com investidores e serei anfitriã desse evento. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo diretor-presidente da Login, Márcio Arania, pelo diretor financeiro de DRI, Pascoal Gomes, pelo diretor comercial, Felipe Gurgel, pelo diretor de terminais, Ilson Uli, e pelo diretor da Tecmar Transporte, Maurício Avarenga. Eles comentarão o desempenho da companhia e os principais acontecimentos do trimestre. Logo em seguida, ficarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. A apresentação de resultados e o arquivo do release, nas versões em português e inglês, já estão disponíveis na central de resultados do website de RI da companhia. Mas vamos compartilhar a apresentação em português aqui pelo próprio Zoom. Além das salas disponíveis nos idiomas português e inglês, temos aqui também a nossa intérprete de Libras durante todo o evento. Gostaria de lembrá-los de que, nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E logo em seguida à apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as devidas instruções para aqueles que desejarem fazer pergunta. Informo também que este webinar está sendo gravado e ficará disponível no website de RI da companhia. Antes de prosseguir, como de costume, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração, com base nas informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não acontecer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das expectativas da administração. Agora, feitos os devidos avisos legais, eu gostaria de passar a palavra ao Márcio Arania, diretor-presidente da Login, para que ele possa iniciar os seus comentários.
Bom dia a todos, sou Márcio Arania, diretor-presidente da companhia. Quero agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022 da Login Logística Intermodal. Vamos iniciar nossa apresentação no slide 3, repassando as principais realizações do nosso plano estratégico e, na sequência, passaremos à apresentação dos nossos resultados. No nosso negócio de navegação de cabotagem, destacamos recorde histórico trimestral do EBITDA, recordes históricos para o primeiro trimestre de rol e volumes transportados e ainda o afretamento internacional do Login Discovery. Já no TVV, em soluções logísticas, destacamos recorde histórico de rol do terminal, maior volume movimentado de carga geral na história do TVV e o início da fase 2 do projeto de expansão do terminal. Com relação à nossa estrutura de capital, terceiro bloco da nossa estratégia corporativa, não fizemos nenhuma nova emissão de dívida e conseguimos uma redução da alavancagem da companhia. O quarto e último ponto fala um pouco sobre a nossa estratégia de gestão corporativa. Destacamos a aquisição da Tecmar Transportes, comemoramos zero acidentes ou roubos de cargas em mais de 20 mil operações rodoviárias realizadas no trimestre. Lançamos também nossa calculadora de emissão de gás de efeito estufa para o transporte de cabotagem. E iniciamos nosso processo para a substituição do nosso ERP. A seguir, nossa equipe apresentará os resultados do trimestre, iniciando pelo nosso CFO, Pascoal Gomes.
Márcio, muito obrigado. Bom dia a todos e obrigado por estarem juntos conosco hoje. Bom, indo para o slide 4, nós vemos aqui que os resultados do primeiro trimestre consolidados para a Login foram mais uma vez excelentes. Nós atingimos resultados recordes, tanto para a navegação quanto para o TVV. A receita operacional líquida atingiu R$ 388,4 milhões, uma alta expressiva de 43,2% contra o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento se deve a maiores volumes transportados na navegação, com destaque para o trade de Mercosul, que apresentou crescimento de volume de 88% no período, principalmente pela captura de novos clientes. Outro efeito que contribuiu para o incremento da receita foi a variação positiva na rol unitária em todos os trades da navegação, Feeder, Mercosul e Cabotagem, devido a um melhor mix e preço. Esse preço, em parte, reflete o repasse da variação do preço do bunker no período. Adicionalmente, houve recorde da movimentação de carga geral e, consequentemente, receita operacional líquida no terminal de Vila Velha, o TVV, principalmente devido à entrada de novos projetos e clientes. Isso claramente demonstra que a estratégia de transformar o terminal em multipropósito, que ainda está em curso, tem sido eficaz. Já o EBITDA alcançou 114,1 milhões no trimestre, 62% superior na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa forte alta foi puxada pelo aumento das receitas dos principais negócios da companhia, como já destacado, além do crescimento de 24% do Afrem, o adicional de frete da Marinha Mercante. Isso se deu em função da expansão das receitas de cabotagem. O crescimento da receita mais que compensou pressões de custo, principalmente derivadas do preço do bunker na navegação e diesel nos serviços porta a porta, que incluem a ponta rodoviária. Além disso, houve a retomada gradual de despesas discricionárias, as que sustentam a geração de negócios e a estratégia de longo prazo da companhia. Finalmente, destaco que o resultado para a margem EBITDA consolidada foi de 29,4%, uma expansão de 5,6 pontos percentuais no período. E eu mostrarei nos próximos slides que o crescimento do resultado operacional, atrelado a um melhor resultado financeiro, significou um lucro líquido de 60,3 milhões de reais, quarto trimestre consecutivo de apuração de resultado positivo. Bom, indo para o próximo slide, eu gostaria de destacar, como já mencionado, os resultados recordes de ROL e EBITDA em suas respectivas séries históricas, demonstradas aqui nos gráficos. Eu chamo atenção para a sazonalidade da ROL, principalmente, que aqui no período pré-pandemia, como vocês podem ver aqui, os trimestres de 2019 abertos, o primeiro trimestre era sempre um trimestre da onde, a partir dele, há uma evolução crescente dessa receita ao longo do ano, o que reforça mais esse excelente resultado para o primeiro trimestre da Login. Agora, falando de resultado financeiro, no próximo slide, o destaque é para uma variação cambial positiva, fruto da apreciação do real no trimestre, combinada com uma estratégia de hedge account, que nós adotamos desde o primeiro trimestre de 2021, o que aumenta a nossa previsibilidade de resultado. No primeiro trimestre de 2022, registrou-se uma melhora significativa contra o mesmo período do ano anterior, onde a gente atingiu uma despesa total de 12 milhões, contra 68 milhões na mesma comparação. Isso tem um impacto relevante no lucro líquido, que registrou resultado positivo pelo quarto trimestre consecutivo, atingindo aproximadamente 60 milhões. E equivalente a um lucro por ação nos últimos 12 meses de R$ 1,69. Agora eu passo a palavra para o Felipe Gurgel, nosso diretor comercial.
Obrigado, Pascoal. Bom dia a todos. Como destacado pelo Pascoal, tivemos um excelente início de ano, atingindo mais alguns importantes recordes em nosso resultado da navegação costeira. Nesse primeiro tri, tivemos um aumento no volume transportado de containers de 8%. Se comparado com o mesmo período do ano anterior. Transportamos cerca de 99 mil TEUs. Esse volume foi muito alavancado, principalmente pelo trade do Mercosul, que cresceu 88% em relação ao primeiro trade de 21, e segue como sendo um dos principais produtos e prioridades da Login, mesmo após o encerramento do acordo bilateral entre Brasil e Argentina. O desempenho de volume vem suportado também pelo excelente nível de serviço na performance dos nossos navios, quanto em relação às nossas operações rodoviárias, que atingiram uma pontualidade de aproximadamente 94% e nenhuma ocorrência de roubo ou acidente. Atingimos também a maior rol histórica de um primeiro trimestre, aproximadamente 300 milhões, 29,8% maior que a do mesmo período de 21. Essa rol é resultado de uma melhor combinação de mix de carga e também pela receita de fretamento do Login Discover. Por fim, destacamos o EBITDA da navegação, que atingiu 105 milhões, quase o dobro do mesmo período do ano anterior, e uma margem recorde de 35%, 12 pontos percentuais acima do primeiro tri de 21, explicada principalmente pela composição do mix de receita de contêineres e da redução de volume transportado na navegação RoRo, que possui margem menor. Agora passo a palavra para Wilson Bull, que vai apresentar os resultados de terminais.
Obrigado, Gurgel. Passando aí para o slide 8, eu vou reforçar alguns pontos já tratados pelo Arani no início da apresentação, comentar um pouco do primeiro tri do TVV. Primeiro, queria destacar a forte haul que nós tivemos nesse período, R$ 77 milhões, de reais, né, o melhor trimestre da história do TVV do ponto de vista de receita operacional líquida. E quando a gente compara com o primeiro tri do ano passado, a gente está falando de um crescimento aproximado de 29%. Então, de fato, o primeiro tri foi muito forte, a gente conseguiu imprimir um bom resultado, continuado no resultado de receitas. O EBITDA, ele não foi o recorde histórico, mas ele foi o melhor primeiro tri da história do TVV. A gente fechou com 32 milhões, né, um crescimento aí de 12% um ano contra ano, também é um resultado bastante relevante para o início de 2022. Além dessas questões financeiras, eu queria comentar sobre a movimentação de carga geral do período, que ela foi sim recorde, chegamos a bater 286 mil toneladas, um crescimento robusto de 150% ano contra ano para o período, e também, né, o melhor primeiro tri para esse tipo de carga da história do TVV. Os volumes de contêineres, eles tiveram uma queda de 8% quando a gente compara com o primeiro tri do ano passado. Tá? E só recapitulando, né, o primeiro tri do ano passado foi um tri da retomada da economia mundial, que foi um tri muito forte na movimentação de contêineres. Então, apesar da queda, a gente reforça aí que o volume de 40 mil contêineres é sim um volume expressivo para essa operação quando a gente olha o histórico do TVV. Falar um pouquinho desse crescimento, né, de carga geral, eu tenho comentado, né, da transformação que a gente tem feito no TVV em transformar o terminal num terminal mais multipropósito, né, equilibrando os mix de produtos, e esse recorde da movimentação é o reflexo disto. Né, os últimos tris têm sido destacados pela essa crescente movimentação, né, granel, produtos siderúrgicos, e esse primeiro tri a gente conseguiu capturar fortes contratos, né, nesses segmentos. Então, isso trouxe para o TVV, né, uma movimentação muito expressiva. Aqui na região do Espírito Santo, possui um importante parque aí, produtor de produtos siderúrgicos, mercado que aqueceu bastante nesses últimos meses, e a gente conseguiu também atrair para o TVV uma movimentação boa nesse negócio. No negócio de contêineres, o destaque, né, ficou na linha de armazenagem. A gente conseguiu, quando a gente comparando com o ano, a gente conseguiu imprimir bons resultados, né, em armazenagens de carga dentro do TVV. Então, apesar da redução do volume, bastante. O container contribuiu também bastante para esse EBITDA e ROL positivo que nós tivemos. Para finalizar, eu queria dar uma atualizada no projeto, né, de expansão do TVV. A gente concluiu a fase 1 do projeto, né, com a chegada dos guindastes MHCs, também já comentei isso nas últimas calls. Parte dessa carga geral movimentada nesse tri já foi feita, né, utilizando esses novos equipamentos, então a gente capturou carga também por conta desses novos guindastes. Isso é um fato super relevante para nós, os investimentos, né, feitos no TVV já trazendo resultado. E a gente está no marcha forte aí já na fase 2 do projeto, que é um retrofit completo de automação nos nossos STSs, né, os portenders, o projeto que tem previsão de conclusão entre o final deste ano e o início do ano que vem. Então, estou muito ansioso para continuar, né, os desenvolvimentos dos projetos, né, e o crescimento desse terminal, né, do ponto de vista financeiro e de volumes. Sobre o primeiro tri era isso. Obrigado, e eu volto para o Pascoal.
Obrigado, Wilson. Avançando aqui para o nosso capítulo de endividamento, o grande destaque aqui é o nível de alavancagem, né, expressa pelo indicador dívida líquida EBITDA. Ele se manteve nesse trimestre em níveis estáveis e dentro do esperado pela companhia, principalmente, né, 2,1 vezes. Essa variação contra o trimestre anterior, né, se deve basicamente pela redução do endividamento bruto, como consequência da amortização regular da carteira atual de dívidas, combinado com uma redução dos saldos em dólares, né, de parte das dívidas, né, devido à variação cambial. E ainda que o nosso caixa tenha se reduzido na margem, por conta da aquisição da participação acionária na Tecmar Transportes, né, e a execução do CAPEX sustentação da companhia, a nossa expansão de EBITDA nos últimos 12 meses, né, que foi bastante forte, direcionou a melhora desse índice de alavancagem. Aqui no gráfico abaixo, a gente demonstra, né, o alongamento do cronograma de amortização da nossa dívida, que já está alongada aí desde o primeiro tri do ano passado, bem como, né, o serviço da dívida esperado para os próximos anos. Bom, agora eu volto a palavra, passo, na verdade, a palavra para o Maurício Alvarenga, nosso diretor da Tecmar Transportes.
Obrigado, Pascoal. Bom, olá, bom dia a todos. Sou Maurício Alvarenga, estou agora como diretor responsável pela Tecmar Transportes. E antes de entrar efetivamente aqui na apresentação, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o porquê a Login adquiriu a Tecmar, né? Já há alguns anos, nós tínhamos em nosso plano estratégico entrar de forma estruturada nesse mercado de carga fracionada no Brasil. Este é um negócio operacionalmente mais complexo, né, que demanda uma estrutura de roteirização de coletas, entregas, vários galpões, né, para armazenagem, cross-dock, nas diversas regiões aí de atuação. Nesse sentido, a Login iniciou há cerca de 2 anos a busca por uma empresa que tivesse um fit com a nossa malha logística. E após a avaliação de algumas oportunidades, nós chegamos aí ao fechamento da negociação e aquisição da Tecmar, agora recentemente, no último dia 18 de março de 22. A Tecmar, e aí olhando já um pouco no slide 11, a Tecmar tem suas operações aí em 14 estados brasileiros, sendo muito presente em sua rede de distribuição, em especial na região sul e nordeste. Nessas regiões, atendendo cerca de 100% dos municípios dessas localidades, né? São 50 filiais ao todo, 23 filiais próprias, 27 filiais franqueadas, e opera-se diariamente com uma frota própria e somando também os terceiros que superam 2.700 veículos, e tem uma base aí bem diversificada de clientes, mais de 2 mil clientes, na grande maioria B2B, né, de todos os segmentos da indústria brasileira. Note que em 2020, período utilizado aí para avaliação, né, do processo de compra, a Tecmar teve receita líquida de 467 milhões e um pouco menos de 10 milhões de EBITDA aí como resultado. Passando para o próximo slide, slide 12, na parte superior, a gente pode ver um pouco, de forma gráfica, aí, desenho como funciona a operação. O maior negócio é realmente de carga fracionada, mais de 70% do business. E aqui entende-se por carga fracionada aquelas em que os clientes despacham volumes que não são suficientes para lotar um veículo de transporte e logo é necessário uma rede de coletas com grande capilaridade, veículos pequenos. Exemplos a gente pode dar de truques, aqueles VUCs ou até vans, né? E área para consolidação dessa carga na origem desses diversos clientes. Depois tem o transporte de longa distância ou de média distância entre filiais. E novamente no destino a gente precisa ter uma área de armazenagem para essas mercadorias. Normalmente é um ponto de cross-dock, mas as cargas também podem ficar armazenadas. Ou seja, a gente precisa ter um centro de distribuição em cada localidade e, posteriormente, essas cargas serão agendadas e entregues nos destinos finais. Na parte inferior do slide, destacamos como devemos avançar no processo de integração e incorporação deste novo negócio. A Tecmar, ela será uma unidade de negócio dentro do Grupo Login, tá? E a nossa missão inicial é garantir uma transição tranquila, seja do ponto de vista operacional, comercial, com os clientes e também com os colaboradores, e buscar uma eficiência operacional nesse modelo já existente. Então, isso é o que comporta essa primeira fase. Quando a gente vai para a segunda fase, ela é uma fase de busca de sinergias, né, em especial com a navegação costeira. Existem várias sinergias mapeadas e que, no momento certo, serão trabalhadas. E, na terceira fase, buscas de sinergias aí voltadas a despesas, seja do negócio e também com algumas sinergias com o próprio negócio de navegação. Tá? Tempo que a gente estima de mais ou menos uns 18 meses nesse processo, entre 12 e 18 meses nesse processo de integração. Bom, por hora é isso. Agradeço a todos e devolvo a palavra para o Wilson, diretor de terminais.
Obrigado, Alvarenga, e boa sorte nesse novo desafio. Bem, também queria atualizar a todos, né, do processo de desestatização da Codesa. A gente vem falando também dele aqui nas últimas calls, né, por conta dos impactos que isso pode gerar no negócio do TVV. É, a Codesa foi a primeira autoridade portuária do Brasil a ser desestatizada, um processo que aconteceu no dia 30 de março, na B3, e que se consagrou, né, o consórcio ganhador, né, do fundo Quadra Capital. Esse é um negócio de 35 anos, investimentos previstos aí no Porto de Vitória, no complexo do Porto de Vitória, na ordem de R$ 855 milhões. E a gente tem acompanhado esse processo desde o seu início. A gente é o principal arrendatário do Porto de Vitória, a gente ocupa a maior área, é o principal cliente do Porto de Vitória hoje. E a gente acompanha esse processo, né? A gente vê ele ao longo desse tempo, né, de forma bastante otimista, e agora, né, chegando numa etapa um pouco mais concreta. Eu trouxe aqui alguns pontos, né, que a gente entende que podem favorecer o TVV, né, ao longo, né, desse projeto, né? Dentre elas, né, o principal, né, novas possibilidades de expansão de área. Então, a gente acredita que o edital, né, e o contrato privado que vai ser realizado, vai permitir expansões de áreas, não só do TVV, mas de qualquer arrendatário. Esse é um ponto relevante que pode mudar um pouco a característica do TVV no futuro. Revisões de tarifas portuárias, né? O governo trabalhou bastante esse assunto, então existem tetos de tarifas que podem gerar mais competitividade para o porto, né? E para a logística de quem importa e exporta via esse porto privado. E talvez, não menos importante, né, talvez um dos mais importantes, né, os ganhos de eficiência com dragagem e acesso rodoviário e ferroviário do Porto de Vitória, que sofrem nos últimos anos, né, com essa gestão pública, uma série de deficiências, né, de parte do canal de acesso, né, interrupções da via férrea, manutenção da via férrea. A gente acredita que isso, de fato, possa evoluir e transformar nossa operação numa operação muito mais positiva. O processo agora está caminhando para a etapa de homologação desse ganhador, então ele ainda não foi homologado, né, vencedor do leilão. A gente aguarda essa etapa e a gente espera aí interagir de forma bastante produtiva com esse novo concessionário e desenvolver projetos, né, em conjunto com ele, não só agora no início, né, desse processo, mas ao longo desses 35 anos no qual a gente vai ter uma relação. Lembrando também que o nosso contrato de arrendamento ele vai até 2048, esse contrato foi assinado, esse aditivo foi assinado agora em 2020, e ele está preservado nesse processo. O governo também trabalhou nesse ponto, e os atuais, os contratos vigentes, eles são preservados. Então a gente espera, né, com isso crescer, né, ao longo desse processo junto a esse fundo e contribuir para o Porto de Vitória, né, como investidor, e como interessado em querer ver o porto ser um porto mais competitivo. Era isso, eu retorno a palavra para o Pascoal novamente.
Bom, eu sou obrigado, Márcio falando, obrigado Pascoal, Wilson, Gurgel, Varenga. Passamos agora para a parte de perguntas e respostas. Fico à disposição, obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Aqueles que desejarem fazer uma pergunta podem utilizar o recurso de Raise Hand, levantar a mão, que está localizado na parte inferior da tela para que seu microfone seja habilitado. Aqueles que quiserem enviar perguntas por escrito poderão fazer pelo botão de Q&A localizado na parte inferior da tela. As perguntas recebidas por escrito também serão respondidas ao vivo. Temos aqui uma pergunta do Rodrigo Faria. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Podem, por favor, nos dar uma sensibilidade de como deverá ser a sazonalidade de margem EBITDA da Tecmar nos próximos trimestres e como isso vai influenciar a margem EBITDA da Login? Obrigado.
Obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. Eu mesmo vou responder. Eu acho que a gente ainda está no início da incorporação da Tecmar nos negócios da Login. Eu acho que a nossa perspectiva aí para o horizonte que o Alvarenga mostrou para vocês aí após 18 meses, já, né, lucrando com algumas sinergias e tal, é operar dentro das margens que a indústria do transporte rodoviário opera. E gira aí em torno de 8% a 10%, 15%, dependendo de cada realidade. Então, acho que está muito cedo ainda para a gente já ter números detalhados nessa direção, mas eu acho que tem muita perspectiva boa, muita perspectiva de sinergia. Mas é um negócio novo para a Login, como a gente já falou em outras ocasiões, né? A gente está num processo de aprendizagem e integração. Uma equipe muito motivada que nós encontramos na Tecmar, reforçando espaço, qualificada por pessoas experientes, com vários anos de atividades no setor. E é isso que nos deixa bastante motivados e empolgados aí com o resultado que está por vir. Mas, por enquanto, nós estamos numa fase realmente de entrar, né? Organizar, capturar as sinergias e, sucessivamente, a gente vai melhorando o desempenho da empresa.
Obrigada, Márcio. Temos aqui uma outra pergunta do Arthur Sampaio. Bom dia, pessoal. Parabéns por mais um excelente resultado. Devemos esperar uma retração no volume de carga gerada TVV nos próximos trimestres, se aproximando dos anos passados, ou um T22 já é resultado da nova fase do TVV? Obrigado.
Obrigado, Arthur. Vou pedir para o Wilson responder para você.
Obrigado, Arthur. O negócio de carga geral, como eu comentei, é algo que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos 2-3 anos, né, de forma bastante ativa. Então, a gente fica buscando no mercado, né, através de uma estratégia comercial, negócios nesse sentido e colocando o TVV, né, o ativo do terminal, à disposição para realizar esse tipo de operações. A aquisição dos MHCs está em linha com essa estratégia, inclusive, né, de trazer para o TVV novas cargas, diferentes tipos de projetos. Então, a nossa perspectiva com isso é continuidade, né, nesse crescimento dessa movimentação, mas lembrando que não é uma carga regular, né? Eu não tenho uma regularidade ainda para manter manutenção dos números, né? Eu não consigo te falar assim, no mês que esse ano, como é que ele vai se comportar dessa forma. Mas a nossa expectativa e todo o trabalho que a gente está fazendo, né, do ponto de vista comercial, é para continuidade e terem serenidade nessa operação.
Obrigada, Ilson. Temos aqui uma pergunta do Bruno Amorim. Bruno, nós vamos habilitar o seu áudio, você pode falar, por favor.
Bom dia a todos, obrigado por pegarem minha pergunta. Vocês podem, por favor, dar um update sobre a estratégia para o Login Discovery? Vocês poderiam, por favor, primeiro confirmar se ele continua fretado no mercado internacional, qual que é a receita que vocês estão reconhecendo com essa operação e em que linha do negócio de vocês que a gente consegue enxergar isso? Obrigado.
Obrigado, Bruno, pela sua pergunta, eu mesmo vou responder. Ele continua fretado no mercado internacional. O plano que a gente tem para ele aí no curto prazo é continuar no mercado internacional. Ele vem fazer a cobertura de docagem de 2 navios nossos, que nós temos que fazer ainda esse ano. E, a partir de outubro, a gente está estudando a possibilidade de trazê-lo para cabotagem ou continuar no mercado internacional. Isso a gente ainda está definindo internamente. A receita dele você enxerga dentro do... Ela está dentro do pacote da navegação costeira.
E qual que é esse valor, aproximadamente? E pelo que eu entendi do que você está falando, no momento que ele vier substituir outros navios, eu imagino que você vai parar de ter essa receita, né? Só para entender como é que é o impacto hoje na receita e como é que vai ser a evolução dessa contribuição daqui para frente. Eu imagino que vai reduzir essa contribuição, dado que ele vai voltar para substituir navios docados, né?
Perfeito. Eu não tenho um número preciso aqui da receita, porque teve algumas peculiaridades na operação.
Uma aproximação já ajudaria bastante.
O mercado, a gente está afetando ele no nível do mercado internacional. E quando ele vai voltar para gerar receita na cabotagem. Então, ele não é meio que uma troca de receita de uma atividade por outra. É claro que na atividade da cabotagem, né, tem um ramp-up, né, a coisa não é instantânea como um afetamento, mas também tem um potencial maior aí no médio prazo.
Mas dado que ele vai substituir navios que vão ser docados, que hoje estão gerando receita, você acha que é justo dizer que num primeiro momento, enquanto ele estiver substituindo esses navios, você vai perder um pouco de receita, né? Você perde a receita do fretamento e ele vai simplesmente substituir um navio que hoje já está gerando receita. Né? Num segundo momento, né, como isso. Você bem disse, a partir de outubro, se os outros navios saírem da docagem e ele eventualmente não for colocado no mercado internacional, aí sim você teria um ramp-up aí de receita na navegação, né?
Não, você está correto, ele vai perder receita durante 2 meses. Isso está certo, que é a duração aproximada da docagem dos 2 navios.
Tá certo. Tá bom, obrigado.
Obrigada, Márcio. Temos aqui uma pergunta do Diego Alcântara. Como o primeiro trimestre não é historicamente muito bom e esse trimestre foi, podemos esperar trimestres ainda melhores ao longo de 2022?
Obrigado, Diego. Vou pedir você parar sua resposta em duas. Vou pedir para o Felipe Gurgel falar das perspectivas da navegação, da cabotagem, e depois o Wilson, na sequência, por favor, fala do TVV.
Obrigado, Márcio. Obrigado, Diego, pela pergunta. Em relação à navegação, nós estamos bastante otimistas, né, com o cenário que a gente vem evoluindo até aqui. A gente fez um primeiro tri muito forte e a gente percebe boas taxas de ocupação, um mercado, principalmente do Mercosul, como mencionado, bastante intenso, com uma resposta muito boa por parte da Login em termos de rentabilidade também. Então, para os próximos meses, a gente espera continuar nessa mesma, com ponto de atenção em relação às docagens, como foi mencionado aí na última pergunta, mas a gente já ano passado nós tivemos e superamos isso com certa facilidade. Então, não tem para frente, não tem nenhum ponto de atenção da nossa parte. Wilson, pode ir.
Falando do TVV, só reforçar alguns pontos, né? A gente continua também com perspectiva super positiva, né? A gente é sempre otimista aqui no crescimento, né, das operações no TVV. O segundo semestre, historicamente, é um semestre que a gente consegue capturar mais negócios no negócio de granel, por exemplo, então tem uma tendência de crescimento nos volumes de carga geral. A gente acompanha, né, os movimentos nos Estados Unidos, Europa e Ásia, né, para entender, né, eventuais impactos no negócio de container, mas não tem nenhuma sinalização até o momento de que esse mercado, né, que a gente atende, né, principalmente ali de construção civil nos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, as questões do café, pode interferir tão negativamente no nosso negócio. Então, a perspectiva continua positiva, e ainda mais com os investimentos que a gente fez, né, e a abertura do TVV para novos negócios.
Obrigada, Wilson. Temos aqui uma pergunta do João. Bom dia, pessoal. Qual tem sido a estratégia dada a escalada dos preços dos combustíveis, tanto para a operação da navegação quanto para a intermodalidade? Esse primeiro trimestre aponta um repasse intenso ao mercado? A estratégia continua?
Obrigado, João. Vou pedir para o Gurgel complementar aí.
Obrigado, João. Sim, a gente tem uma estratégia de repasse automático, conforme a variação do preço do combustível em relação ao bunker da navegação. Em relação aos custos da intermodalidade do diesel, nós vamos negociando isso caso a caso, conforme a necessidade que a gente tem da pressão por parte de custo, e isso vai, a gente volta com os clientes numa negociação específica sobre o tema, não é um gatilho como a gente tem no bunker.
Deixa eu complementar um pouco, Gurgel, se eu puder aqui, acho que tem dois aspectos também relevantes desse tema. O primeiro é que essas docagens que a gente faz, né, o navio ele sai ponto de bala na sequência, né? Então, a gente não tem uma pressão maior na linha de bunker no resultado nesse momento, que a gente docou 3 navios no ano passado, né? E aí é um investimento pesado para que eles se tornem mais eficientes do ponto de vista de consumo, tá? Então isso faz diferença, a gente vai fazer mais 2 esse ano, isso ajuda, né, a atenuar o impacto dessa linha no nosso resultado. E segundo, na comparação com o nosso principal competidor, né, que é o rodoviário, a gente tem uma capacidade muito maior, né, de lidar com esse aumento de custo e equilibrar na receita esse aumento do que os nossos concorrentes. Então, isso também acaba, na comparação, favorecendo a cabotagem, eventualmente até aumentando, né, o gap de preços, né? Ou seja, nós somos mais competitivos que o rodoviário, de regra, a gente acaba melhorando também essa relação, tá bom?
Obrigada, Pascoal. Aproveito para lembrar que para fazer uma pergunta, basta clicar no botão para levantar a mão ou então enviar a pergunta por escrito no botão de Q&A. Temos aqui uma pergunta da Daniela Andrade. Como está o processo de integração com a Tecmar?
Obrigado, Daniela. Eu vou passar essa pergunta para o Maurício Alvarenga.
Olá, Daniela, bom dia. Obrigado pela pergunta. Bom, o processo ele iniciou muito recentemente, né? Como coloquei na apresentação, nós estamos efetivamente na Tecmar há pouco mais de 40 dias e a gente divide esse processo de integração em 3 fases, vamos colocar assim, conceituais para ajudar um pouco nesse processo de entendimento, né, de vocês. O primeiro deles, ele é um processo da gente entender o negócio, e é o que a gente está fazendo neste momento, tem muito aprendizado, né? Nesse momento é um negócio bem diferente do que a Login estava acostumada a tocar, no sentido de ser uma carga, principalmente um negócio de carga fracionada, porque o negócio de carga de lotação a Login de alguma forma já conhece muito bem, né? Isso é legal porque traz muito aprendizado para a Login também, ou seja, tem muita informação importante que muitas vezes a gente via de longe, hoje a gente está vendo por dentro como que funciona o negócio rodoviário na prática, né? E neste momento, então, a gente tem uma fase de entendimento do negócio e uma fase de estruturar o negócio, como a gente quer tocar esse negócio, e buscar ganhos de margens, vamos colocar assim, no próprio negócio, tá? A gente sabe que é um negócio que a gente pegou com margens muito baixas, mas a gente entende que a gente consegue trazer ele para um, como o Pascoal chegou a comentar, para um nível de mercado. Depois, numa segunda fase, será uma fase de integração com o business, né? Como que a gente utiliza a malha logística da Login, que tem uma cobertura no Brasil extremamente completa, né? Do norte a sul, e a malha da Tecmar com uma interiorização muito grande. Eu posso arriscar dizer aqui com certeza que nenhuma empresa de logística no Brasil vai conseguir ter a malha que a Login mais Tecmar somadas passa a ter. Então, esse é um momento que será um pouco mais à frente, mas que a gente vai buscar integrar esses dois negócios e de forma a tentar tirar o melhor de cada business, né, para esse tipo de carga, né? E aí sim, lá na frente, depois disso, um processo mais de integração do ponto de vista também de custos, ou seja, estratégias também de compras conjuntas, ou seja, a gente tem estratégias futuras para esse negócio. Mas que o principal... o que a gente veio buscar é que é um business complementar, é um business que nunca teve na navegação, que a gente, pela complexidade dele, a gente não conseguia levar para a navegação. Hoje, a gente conhecendo ele por dentro, teremos essa possibilidade e a gente, como empresa de logística, passa a ter uma malha logística efetivamente, assim, que nenhuma empresa ou nenhum outro operador logístico terá condições de ofertar, né? Então, acho que esse é um grande diferencial que a gente terá no mercado. Ok?
Obrigada, Alvarenga. Temos aqui uma pergunta do Alexandre Kogak. Devido ao descasamento e defasagem no repasse do bunker aos clientes, houve impacto positivo ou negativo sobre as margens no trimestre? Caso tenha afetado, foi relevante?
Obrigado, Alexandre, pela sua pergunta. Eu mesmo vou responder. Acho que sempre tem uma defasagem, porque a gente tem uma regra acordada com os nossos clientes, né? Que é uma regra que, após o aumento, a gente executa o repasse. Então, durante um mês, pelo menos, a gente tem uma situação que é pior para login. Essa regra que a gente tem com os clientes, ela é também para cima e para baixo, né? Então, quando o bunker começar a descer, a gente vai começar a descer também a essa taxa na mesma sequência, né? Então, existe uma defasagem, mas não é relevante. Eu acho que está dentro dos nossos resultados. Vocês acompanharam aí. O bunker está em níveis bem altos, nossos resultados são excelentes.
Obrigada, Márcio. Temos aqui uma pergunta do José Fernando Vendramini. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Aproveitando o tema dos combustíveis e a menção da calculadora de IGE, há alguma iniciativa para a redução e compensação dessas emissões?
Obrigado, Zé Fernando. A Login tem várias iniciativas nessa direção. A calculadora é uma que está externando para os nossos clientes o quão bom é utilizar a cabotagem sob o aspecto de um transporte mais limpo e seguro. Mas dentro da Login, a gente tem diversas iniciativas que o Pascoal até citou. Durante as docagens, a gente faz uma série de investimentos para a economia de combustível, para a gestão do combustível a bordo também. Nós temos iniciativas, monitoramento mais intensivo dos navios, com uma inteligência artificial que vai aprendendo com as viagens e programando a melhor marcha de condução do navio para redução de consumo. Então, na Login, a gente tem muita coisa fazendo isso. Acho que o Pascoal colocou bem, em função do resultado dessas iniciativas que nós já fizemos em 3 navios, né? A gente amenizou um pouco a pressão sobre o combustível, a pressão do aumento do combustível nas nossas operações.
E só para complementar, Márcio, essa resposta, né? A gente ano passado, lançou o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, né? Tem aqui na Login uma agenda ESG, né? Não é um projeto que para a gente é perene isso, né? Uma estratégia. E a parte de meio ambiente, né? Para o nosso negócio é super relevante, né? Como diferencial competitivo, né? Além de fato de você fazer a diferença na matriz de transporte brasileira, né? Então a gente tem esse intuito aqui. E aí, essa questão de compensação de carbono é uma questão que a gente ainda está, né, formando opinião, estudando. Essa primeira vez que a gente mediu aqui nossa pegada foi no ano passado. Esse ano a gente está medindo de novo, né, vai soltar um novo relatório de sustentabilidade com esses indicadores, todos aí padrão internacional, GRI. Então, é uma discussão ativa na nossa indústria, né, mundo afora, e ela vai ser ativa aqui também para dentro do nosso mercado interno. Tá? E a gente está olhando isso com atenção.
Obrigada, Pascoal. Temos aqui uma pergunta do Nicolas. Olá, vocês poderiam falar um pouco do Hedge Accounting?
Obrigado, Nicolas. Vou pedir para o Pascoal responder.
Oi, Nicolas, obrigado pela pergunta. O Hedge Accounting, como é que ele funciona, né? Primeiro, importante deixar claro que é um Hedge totalmente, tem esse nome porque ele é totalmente contábil. Ele não usa nenhum instrumento derivativo, tá? E como é que ele funciona, né? Nós aqui na Login, nós temos receitas em dólares, tá? E aí principalmente Mercosul e Feeder dentro da navegação, e alguns custos também dolarizados, né? Então, bunker, por exemplo, o nosso leasing de containers, né? Algumas despesas portuárias aí nos portos de Mercosul, onde a gente para, e a gente é net positivo, tá? Ou seja, sobra dólares no final. Esses dólares mais do que compensam, né? Mais do que pagam o serviço da dívida, que também está dolarizado. Tá? Então, ele é feito exatamente para a gente fazer um hedge natural, né? Da própria operação, e não ficar exposto em dólares. Tá? Só que, por regra contábil também, como esse saldo, né, da dívida em dólares, ele é um saldo que a gente vai amortizar ao longo aí de mais 12 anos para frente, a variação do câmbio, né, da Petax aí em cada trimestre, traz para esse saldo um movimento, né? Esse movimento a gente acaba tendo que reconhecer no resultado, né, daquele trimestre. Ou seja, estou dizendo que é um efeito contábil, de novo, né? Não é um efeito caixa. Então, para a gente proteger essa oscilação que é forte, né? Porque o câmbio aqui no Brasil oscila muito, a gente projeta receitas e custos 5 anos para frente e compara isso com o serviço da dívida. E isso, então, ao invés de ser reciclado no resultado, ele é reciclado no patrimônio líquido, a ser, né, resultado um dia lá na frente. Com essa estratégia de hedge account, né, a gente conseguiu aqui aproximadamente defender boa parcela dessa variação cambial contábil no curto prazo. Tá?
Obrigada, Pascoal. Temos aqui uma pergunta do Vitor Matos. As novas regras trazidas pela BR do Mar alteram o planejamento da companhia para fretamento e aquisição de novas embarcações?
Obrigado, Vitor, pela pergunta. No curtíssimo prazo, não. A gente já tem o nosso planejamento de navios aí com as duas ordens já colocadas no estaleiro, com a chegada do Logan Discovery, mas ela nos dá perspectivas de maior flexibilidade aí para o futuro. Então, a gente sempre interpretou ela como muito positiva para a Login. Então, é isso. No curtíssimo prazo, o nosso desenho de frota já está estabelecido aí, trazer esses três. Ela vai viabilizar a chegada do Discovery para a cabotagem, né? E, na sequência, a gente vai trazer os dois novos.
Obrigada, Márcio. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todos e passar a palavra para o Márcio Arani para as considerações finais.
Bom, pessoal, algumas mensagens finais. Acho que a gente apresentou um fechamento excelente no primeiro trimestre do ano, superando nossas expectativas iniciais. Nossos negócios sempre vigorosos e plenamente alinhados com a nossa estratégia de crescimento. Acho que também conseguimos concluir a aquisição da Tecmar, que traz para a Login diferenciais competitivos no mercado de cabotagem e completa nosso portfólio de serviços para os clientes. O atendimento geográfico para carga fracionada, como o Alvarenga comentou, é incrível e logo estará disponível para os clientes da cabotagem. A desestatização da Codesa também nos motiva, como o Wilson colocou, a desenhar novos projetos de expansão e complementariedade dos serviços dos nossos clientes do terminal. Acho que, finalmente, agradeço a atenção de todos nessa teleconferência. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigada, Márcio. A teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022 da Login Logística Intermodal está encerrada. Por favor, desconectem as suas conexões e tenham todos um excelente dia.